começando mais um episódio bônus, aqui no seu, no meu, no nosso Sarau do Conto Surreal, com o nosso locutor especial, que vem aqui especialmente para alegrar nossa quinta-feira, seu Cuia.
Pode se sentar, que esse episódio já vai começar.
Oh, começou com uma rima hoje.
Você viu? Eu tinha preparado esse versinho pro episódio de hoje.
Você sabe o que eu percebi esses dias, seu Cuia? Que o senhor tá aqui há mais de 2 meses e eu não sei nada sobre o senhor.
Oxe, como que não, Lucas? Toda vez eu falo de mim aqui, eu só conto coisa que aconteceu comigo.
Sim, mas o seu nome? Eu não sei nem o seu nome, seu Cuia.
Oi, mas você acabou de falar aí meu nome.
O seu nome é Cuia mesmo?
É, ué. É assim que as pessoas me chamam e é assim que eu respondo.
Mas a sua mãe escolheu esse nome?
Não, que loucura. Claro que não. Imagina uma mãe dar um nome desse para um filho. Foi meu irmão que deu.
Mas como assim, seu Cuia?
É que eu perdi o meu registro antes de eu saber ler. E como era chamado de Cuia, esse ficou sendo meu nome verdadeiro mesmo. Quando eu era pequeno, era Cuica. Mas depois que eu cresci, virou seu Cuia. E todo mundo que me conhece tá aí pra me lembrar que esse é meu nome de verdade.
Entendi. Mas então, ó, já descobri 2 coisas do senhor. O seu nome, que na verdade eu já sabia, e descobri que o senhor tem irmão. Porque o senhor falou que o seu irmão que te deu esse nome, né?
Foi, meu irmão mais velho. Mas eu já falei dos meus irmãos aqui, não falei? Da vez que eu contei sobre a fazenda do meu bisavô, que o chão engolia as coisas.
Ah, verdade, já falou mesmo.
Ah, então. E eu falei que eu tava com meus irmãos quando eu descobri a internet.
A internet? Não falou.
Pois é. E a gente descobriu ela muito antes de ser inventado os computadores. Naquela época, nem o rádio existia ainda. Se você tivesse lá, não ia nem poder dar a notícia aqui pelo seu sarau. Foi uma vez que eu e meus irmãos tava de barco, numa expedição lá na Antártida para descobrir por que que o gelo fica branco se a água é transparente. E lá, eu não sei se você sabe, mas tem 6 meses de dia e 6 meses de noite. Isso é uma loucura que acontece lá nos polos do planeta. E pro nosso azar, a gente acabou chegando lá na última semana que ainda era dia. Aí deu tempo só da gente estacionar o navio e organizar as coisas, que a noite já chegou. E a gente acabou dormindo os 6 meses seguintes, você acredita? Eu nunca consegui ficar acordado a noite toda. Ainda se a gente trabalhasse de segurança noturno, ou se a gente fosse aqueles jovens que passam a noite toda na discoteca, podia até ser que a gente conseguisse ficar acordado nesses 6 meses de noite. Mas não teve jeito. Eu sou assim. Eu sou se por que eu já vou pra cama. Pensando agora, o que a gente fez foi hibernar, né? Que passa um tempão dormindo sem acordar. O problema foi que quando a gente acordou, o nosso navio tava preso no gelo.
Ixi.
A água em volta do nosso barco tinha congelado e a gente ficou lá preso naquela imensidão de brancura.
É, 6 meses parado é bastante tempo, né?
Pois é, então.
Mas e aí, seu Cuia?
Aí a gente ficou lá, só que a gente tinha levado pouco suprimento, pensando que quando chegasse lá, a gente podia pescar pra comer, né? Mas com tudo congelado em volta do barco, a gente tinha que andar um monte no gelo até chegar na beiradinha dele pra encontrar a água que ainda tava líquida. Porque o que congela é justamente a água onde os peixes ficam, você vê? Foi aí que eu pensei que, na verdade, a Antártida deve ser um iceberg de gelo gigante que fica flutuando lá no Polo Sul e que não sai de lá pra flutuar pelos oceanos, que nem fez o iceberg do Titanic, porque lá que é mais frio. E o gelo gosta de ficar aonde é frio, igual os pinguins. Então ela acaba ficando por lá mesmo.
Mas será que não tem uma terra lá no meio que segura tudo no lugar, seu Cuia? Tipo uma montanha debaixo da água?
Ah, lá no meio eu já não sei. Mas nas beiradas não tinha. Era só a água debaixo do gelo. Eu sei porque era onde a gente pescava. E nos primeiros dias a gente pescou bem. Conseguia comida pros almoços e pras jantas. Mas depois de um tempo, começou a diminuir a quantidade de peixe. Teve vez de passar vários dias sem a gente pegar peixe nenhum e ter que comer só os feijão enlatado que a gente tinha levado. Aí não teve jeito. Paramos de estudar o gelo para tentar entender o que que estava acontecendo com os peixes daquele lugar. E foi nessa hora que a gente descobriu a internet. Claro que não tinha esse nome naquela época, né? Mas funcionava igualzinho que hoje em dia. Olhando assim por cima da água, até parece tudo silencioso. Mas lá por baixo é uma barulheira insuportável, porque os peixes que conseguem fazer som, que na verdade não são peixes, né? São as baleias, os golfinhos, as focas, eles ficam mandando mensagens uns pros outros lá por baixo. E os peixes, que devem ser poliglota, porque entende tudo, fica tudo informado com essas conversas dos outros. Como na água as ondas sonoras chegam mais longe, os mamíferos marinhos ficam lá, gritando os recados. E quando chega no ouvido do outro, esse passa o recado adiante, até a informação ficar na água toda. E isso criava uma rede de informação que conectava todos os bichos do oceano lá. Olha que evoluído que eles são.
Realmente.
Eles devem ter passado a informação que a gente estava pescando lá e que era para tomar cuidado. Rapidinho eles já estavam tudo avisados. Se bem que eu não sei se tinha peixe surdo ou se tinha alguns que não entendiam a língua da internet oceânica, porque de vez em quando ainda aparecia um ou outro peixe desavisado lá que a gente conseguia pescar.
Ou então tinha algum peixe mal intencionado que estava passando informação falsa lá debaixo da água, dizendo que estava tudo bem, que já podia nadar por ali porque você já tinha ido embora.
Pode ser também, mas se for isso, eles já estavam bem evoluídos mesmo, né? Porque na rede interna de informação deles, já tinha até fake news.
É, então. Mas e depois, seu Cuia? O senhor voltou pra cá e inventou a internet dos seres humanos?
Não, a internet foi inventada muito tempo depois. A gente voltou pra cá e contou pra todo mundo que a gente tinha descoberto. E tentamos criar o mesmo sistema que os peixes tinham. Começamos a gritar as notícias e os recados em voz alta, para as outras pessoas passar adiante. Mas ninguém deu muita bola para nossa invenção. Teve só um homem mais esperto, que em vez de gritar, começou a escrever as notícias num papel e distribuir pela cidade.
Olha só! Então além de descobrir a internet, o senhor também ajudou na invenção do jornal impresso.
Parece que foi, né? Mas hoje em dia ninguém nem lê mais essas coisas.
É, mas ele foi importante na época dele, né?
É, foi. Mas eu gostava mais da ideia de gritar as notícias em voz alta.
Tem que testar essa ideia de novo, seu Cui. Às vezes hoje em dia dá certo.
Você testa comigo?
Vamos testar. Vamos testar essa semana, então, pra ver se funciona hoje em dia?
Isso! Eu já até sei qual recado eu vou dar hoje pros ouvintes.
Tá, então, obrigado aos ouvintes que acompanham nossas histórias. Mande esse episódio pros seus amigos pra eles também saberem que a internet veio dos oceanos. E até semana que vem. Pode falar, seu Cui.
Você que tá ouvindo, testa aí na sua casa também. Vamos tentar criar essa rede de informação pelo céu. É simples, é só escolher uma notícia e gritar ela. E se chegar alguma notícia em você, você passa ela adiante. Mas pelo amor de Deus, vamos gritar só as notícias que for boa, hein?